Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Olá, amigos ouvintes da Rádio Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87,9. Começa agora o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Hoje, sábado 23 de setembro de 2017. E você vai acompanhar no programa de hoje a entrevista com a secretária de Assistência Social do nosso município, Luísa Silva Bart. Também, em nosso programa, a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Corlena. E também a presidente do 8º Acampamento Farroupilha, Dulcineia Prokhnov. E os demais avisos e comunicados de interesse da nossa comunidade portelense. Nesse momento, então, vamos ouvir a entrevista feita pelo nosso colega Tiago Albarello com a secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart.
Muito bem, dando prosseguimento ao programa da Prefeitura deste sábado, nós vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social, por isso convidamos a secretária Luísa Silva Bart, titular da pasta, para conversar um pouquinho, então, a respeito aí das diversas atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Secretária Luísa, uma alegria, uma satisfação tê-la mais uma vez aqui no programa da Prefeitura. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade e também da Rádio Municipal. A alegria nossa de sempre poder utilizar os programas do município para levar até a nossa população um pouco do conhecimento do que nós estamos trabalhando dentro da nossa secretaria, da pasta, e proporcionar também conhecimento para as pessoas que precisam e têm algumas necessidades que nos procurem até a assistência social.
Secretária Luísa, nós sabemos que esse ano foi um ano um pouquinho complicado para o nosso município, especialmente para a Defesa Civil, da qual você também é a coordenadora aqui do município, em função do grande volume de chuvas que a gente teve ao longo desse ano. O município decretou a situação de emergência, correu atrás da Defesa Civil do Estado e agora a gente começa a ter, então, a resposta positiva quanto a isso também. Quais são as informações que você pode trazer também sobre essa situação desses recursos oriundos aí da Defesa Civil para ajudar o nosso município?
Bem, Tiago, o nosso município decretou a situação de emergência em maio, final de maio, e desde lá até o mês passado nós estávamos tentando fazer o nosso plano de trabalho para que nós pudéssemos atingir aquelas pessoas e também as localidades onde estiver, temos que fazer a reconstrução, onde foi embora pontes, bueiros, pontilhões, cabeceira de pontes, né? E graças a um trabalho positivo da administração, nós conseguimos ficar em primeiro lugar no estado, né, em matérias de desenvolvimento do nosso objetivo, e isso foi um trabalho desenvolvido não por mim, mas por uma equipe de trabalho que nós temos, desde a parte da engenharia, né, a secretaria também da agricultura, que nos subsidiou e nos informou também as demandas que nós precisaríamos para repor, porque a gente sabe que a trafegabilidade das nossas estradas, nossas pontes, ficou muito danificada com os 70 dias de chuva que tivemos, sem perdão, sem trégua, no nosso município. Então, isso fez com que a nossa produção leiteira desse uma queda, as nossas estradas ficaram danificadas e muito, né? Essa trafegabilidade é importante porque é o escoamento todo da produção. E eu falo suinocultura até a produção leiteira, né? Que a gente, as pastagens nós perdemos bastante também, isso afeta o setor leiteiro. E graças ao trabalho desenvolvido pela Defesa Civil do município, a gente conseguiu alcançar um valor de R$130 mil, que hoje estão em fase de licitação, né? Mas que a gente pede para as pessoas se acalmarem. Tem muitos que realmente ainda estão sem a ponte, né? A gente pode citar um exemplo no Perpétuo Socorro, que não tem a ponte que faz a divisa com o município de Derrubadas, mas a gente sabe que os trâmites legais é um pouco mais demorado, a gente tem que ter certa cautela conforme como você vai aplicar esses recursos federais, porque depois você tem que fazer as prestações de contas, né? Mas dizer para a nossa comunidade que deve nesses dias já sair, o pessoal já vai começar a trabalhar para executar e recuperar esses locais que foram atingidos pelas fortes chuvas que nós tivemos no nosso município.
Muito bem, então, mudando um pouquinho de assunto, secretária, a gente sabe já que há muito tempo, né, o CRAS vem desenvolvendo um trabalho com as mães, né, as futuras mamães aqui do município, que é algo através do grupo de gestante, grupo de mães, atividades essas que com certeza vem para ajudar muito no desenvolvimento social da comunidade. E tem uma ideia nova surgindo agora, né, no que diz respeito a esse grupo de mães. Qual é essa ideia? O que, que vocês estão propondo aí para realizar nos próximos dias?
É bem interessante porque a gente tem que... Tudo na vida a gente pode copiar, mas a gente pode copiar de certa forma que venha dar resultado no município. E verificando as demais localidades onde tem esse trabalho social, a gente viu uma necessidade de que o CRAS fosse até as comunidades, né? Porque muitas vezes as pessoas não vêm até o CRAS. Então é aquela velha história, né, Tiago? Se Maomé não vai, né, até a montanha vai até Maomé. Mas a gente viu a necessidade de nós começar a criar um grupo de mulheres, um grupo de mães, para trabalhar a questão da vulnerabilidade de cada um, né? Trabalhar, fazer o papel social junto com assistente social, psicólogo. Então nós vamos levar toda a equipe do CRAS para dentro dos bairros. Nós começamos semana retrasada, a gente já teve reunião no bairro São Francisco e vamos reativar, e de certa forma já tinha muitos anos um pouquinho dessa ideia que a gente está tendo agora, mas a gente criou lá na semana retrasada um grupo de mães, né? E Buscando a Esperança, o nome do grupo, né, que elas mesmas escolheram. A gente formalizou uma diretoria. E o que, que nós queremos fazer lá? Nós queremos, além das palestras, né, com psicólogo, com assistente social, com enfermeiros, com equipe, enfim, as palestras que venham a tratar de assuntos sobre violência doméstica, a exploração também sexual de crianças, enfim, os maus tratos aos idosos. Então tudo isso a gente vai levar, né, essa novidade vamos levar até os bairros. Então a gente criou essa diretoria, tá? Pretende fazer um trabalho também de levar cursos para elas, para qualificar para o mercado de trabalho, né? E esse tipo de ação ela vai fazer com que a interação social e o papel em si da administração tenha o foco realmente de atendimento nos bairros, que é um dos nossos objetivos. Claro, né, Thiago, que a gente vai fazer tudo que nós estamos colocando aqui, que essa foi a criação do grupo de mães no bairro São Francisco. Mas nós temos projeto agora, já a partir do início de outubro, da criação de também no bairro Rubino Marrone e também nos demais bairros do nosso município. Temos bastante, não desmerecendo também o interior da nossa cidade, né?
Com certeza, a gente vê, né, que essa descentralização vai atingir o interior, também os bairros, né? E também tem a questão da comunidade indígena, né, que a Secretaria de Assistência Social busca sempre parcerias, né? Parece que tem uma parceria com a Emater para trazer alguns cursos, é isso mesmo? Como é que está o andamento disso?
Isso mesmo. A gente não é de hoje que nós sentamos com a Emater e discutimos medidas e alternativas para a gente desenvolver com os nossos programas sociais dentro dos setores da área indígena. E no mês passado a gente realizou um curso em parceria com a Emater, que foi um curso de oficinas de artesanato em chinelos. A equipe da secretaria, ela se disponibilizou, a gente foi até o local, né? O material nós fizemos a doação e a Emater executou os trabalhos. Foi muito bom, porque a comunidade participou dos três setores, a Pedra Lisa, o quilômetro 10 e também ali os Três Soitas. Todos participaram com bastante mulheres que foram, trabalharam, confeccionaram, além de pedras, né? A gente disponibilizou para aqui, nós disponibilizamos para os locais. Eles também utilizaram do artesanato indígena, sabe? Aquela semente indígena que eles mesmos confeccionam. Ficou um trabalho muito bacana, né? E a gente só tem a agradecer essa parceria da Emater e pela frente a gente espera poder contar com o apoio deles também em outros cursos.
Com certeza, as parcerias sempre são importantes, né, na realização aí de políticas públicas que vêm em benefício da comunidade. Falamos então sobre a defesa civil, já falamos também sobre essa descentralização do CRAS, levando também as atividades para dentro dos bairros, a parceria com a Emater, e também a assistência social destina uma atenção muito especial para as pessoas de mais idade, nossos idosos. Além de ajudar os grupos de idosos aqui do nosso município, contribuir com atividades, propor eventos, agora está vindo um evento aí no dia 30 de setembro, que é a primeira Olimpíada Municipal para as pessoas de mais idade, para os idosos. Como é que surgiu essa ideia, Luísa? Qual a motivação? Quais são os objetivos da realização desse evento no dia 30?
Essa ideia ela surgiu numa roda de amigos lá na secretaria, onde nós estávamos conversando, e também juntamente com o prefeito municipal, onde ele nos disponibilizou uma educadora física, né, que foi a Juliana. E desde lá, faz mais ou menos 3 meses que nós estamos desenvolvendo as atividades e algumas modalidades estão sendo tecnicamente treinadas pela nossa educadora. Então essa ideia ela surgiu na secretaria e a gente levou para as demais secretarias também, para a Secretaria da Saúde, que a gente precisa muito fazer esse casamento da Secretaria da Saúde também, né, porque depende bastante da equipe técnica lá da saúde, e também da educação, cultura e desporto, né? Então a gente levou a nossa ideia, sentamos, construímos, e de lá para cá, a coordenadora dos idosos que tem na nossa sede lá, que é a Cleide, e também a Juliana, elas estão desenvolvendo esse trabalho com os idosos nos grupos. No início foi um pouco estranho a gente levar essa ideia até os grupos do nosso município, lembrando que nós temos hoje 6 grupos que irão participar mesmo das Olimpíadas e que já estão com todas as inscrições de aproximadamente quase 200 atletas idosos, né? É um evento assim que aqui na região não é costumeiro de que se faça, né? O município mais próximo a gente viu que foi São Miguel das Missões, que realizou há vários anos. Então, é o primeiro de muitos, né, Thiago? Porque eu sempre digo assim, ó, a atividade física, a alegria que a gente leva para dentro dos grupos de idosos e demais pessoas da terceira idade, para nós é muito gratificante, porque a qualidade de vida ela aumenta muito. E a importância de você fazer uma atividade física dentro, né, no convívio dessas pessoas, dos idosos, para nós é muito gratificante. Poder trabalhar isso também com eles é muito prazeroso, né? E inserir, desde quando foi iniciado essa ideia até os dias de hoje, eles levaram para si como prazeroso. E contamos com o apoio de todos os idosos que estão fazendo o nosso evento acontecer. E graças a Deus, o dia 30 de setembro vai ser feita as Olimpíadas aqui na sede da BB. E contamos com a presença também de quem quiser poder ir lá participar, né? Não deixe de ir lá ver.
Com certeza, dia 30 de setembro então na BB. A partir de que horário começam as atividades lá?
É, a partir das 8 horas da manhã a gente já vai estar recebendo os grupos, né, para deslocar até as suas modalidades, né? E a maioria das pessoas que vão participar, eles já estão com, vão estar identificados com crachás, para a gente saber qual é o nome da pessoa, se é atleta, se não é atleta. Até para nós da organização, né, nós vamos ter uma comissão organizadora para trabalhar e saber realmente quem é que está participando do evento, né? Lembrando que vai ter premiações, né, Thiago, primeiro e segundo lugar. As modalidades vão ser vôlei, né, é um vôlei adaptado, é o câmbio que se chama, que é misto, podem participar homens e mulheres, né? Vamos ter o bolãozinho, canastra masculina e feminina. Vamos ter, antes a gente iria até ter bocha, mas a gente teve, em razão do local, a gente teve que adaptar para fazer o 48, né? E também a corrida da bengala, né? Que são 25 metros, né? Vai ter a corrida masculina e feminina também. Fora isso, a gente vai dar premiação para o atleta mais idoso. Então, isso faz com que o evento se torne grandioso, mas nada sai se nós não tiver a parceria de todos eles, né?
É, com certeza. Então, toda a comunidade convidada também a prestigiar esse evento no dia 30, lá na ABB. Também, Luísa, para a gente ir finalizando por aqui, no dia 7 de setembro, desfile cívico, a Secretaria de Assistência Social teve sua participação e também um papel fundamental aí com as entidades. Uma mensagem também que a Secretaria quer deixar para essas entidades que também se engajaram e participaram do desfile de 7 de setembro.
É, a Secretaria da Assistência Social, ela participou com aproximadamente 280 componentes, né? E a gente vem aqui agradecer aquelas pessoas que se disponibilizaram aí representando os conselhos, né? A gente teve a parceria dos conselhos do Condica, o Conselho do Idoso, o Conselho da Habitação, né? O Conselho da Assistência Social e demais membros dos grupos de idosos, né? Que também vieram para a rua, para nessa data cívica aí, na Semana da Pátria, mostrar o quanto nós somos patriotas e também, né, dizer que com toda essa situação que está no país, a gente não se abalou e a gente veio e mostrou, né, o nosso patriotismo. Então, queria agradecer, a Secretaria da Assistência Social agradece aos que participaram e a gente espera no próximo ano aí também voltar e continuar fazendo esse desfile que foi um sucesso.
Muito bem, então, Luiz, a gente quer agradecer a sua participação no programa deste sábado da Prefeitura, agradecer também todas as suas informações e colocar os microfones da Rádio Municipal à sua disposição.
Nós que agradecemos mais uma vez por esse espaço, né, e esperamos voltar novamente aí, mostrando sempre o que é feito dentro da nossa administração e dentro de cada secretaria, e sempre dizer que tudo que a gente faz é com carinho e tudo que a gente faz tem que ser feito para o interesse da nossa comunidade.
Muito bem, conversamos com a Secretária Municipal de Assistência Social, Luísa Silva Bart. Dando prosseguimento ao programa deste sábado, nós vamos conversar agora com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Irineia Coquelena, para a gente falar então um pouquinho a respeito das inúmeras atividades que a Secretaria de Educação desenvolve aqui no nosso município. Para iniciar, eu cumprimento, saúdo, então, nossa entrevistada, a professora Irineia. Uma boa tarde, uma satisfação tê-la no programa da Prefeitura.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Secretária Irineia, vamos tentar elencar aos poucos aí as diversas atividades que nós temos para falar sobre a Secretaria, começando sobre a parte da alimentação escolar, a reunião do Conselho de Alimentação Escolar. O que, que foi definido, como é que está o trabalho também desse importante conselho do nosso município?
Isso, Thiago. Então, no dia 28 de agosto, foi realizado na Secretaria de Educação uma reunião com os membros, os conselheiros do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar. Nessa reunião, então, foi discutido sobre a merenda escolar, sobre o gasto, sobre a qualidade dos produtos e a qualidade da merenda em si nas escolas, né? Nesse dia também, a gente elaborou, juntamente com os conselheiros, um cronograma de visitas que vai ser realizada nas escolas de ensino fundamental e também nas escolas de educação infantil.
Qual seria o objetivo dessas visitas que vão ser realizadas com o Conselho, secretário?
Thiago, essas visitas vai ser no intuito de fiscalizar a merenda escolar, como a nutricionista, né, ela ela realiza a organização dos cardápios e a compra. Então vai ser fiscalizado, é uma forma de fiscalização na qualidade da merenda dos nossos alunos.
E com certeza nesse conselho também deve ter a presença de alguns pais que compõem esse conselho?
Sim, tem alguns pais que fazem parte do conselho e eles foram divididos, né, para realizar essas visitas.
Muito legal, interessante também então aí a participação do Conselho de Alimentação Escolar nas atividades aí das escolas, vão acompanhar então um pouquinho também dessa realidade para ver como que funciona essa parte da alimentação escolar, que inclusive, né, adquire 30% dessa alimentação é oriunda da agricultura familiar. Secretária, também há alguns dias tivemos uma viagem de estudos até a capital do cooperativismo, Nova Petrópolis. Como é que foi essa viagem? Qual o saldo que se traz aí também dessa excursão?
Bom, Thiago, a gente realizou essa viagem à Nova Petrópolis com alguns alunos, a direção e os professores das três cooperativas que fazem parte das escolas municipais aqui do nosso município, né? Também foram as coordenadoras da Secretaria de Educação, uma coordenadora do programa União Faz a Vida e a representando a Sicredi, a assessora Ângela. Então, as cooperativas que foram nessa viagem foi a CEAL, que é a Cooperativa Escolar do Alto Alegre, a Copercena, que é a Cooperativa Escolar da Ayrton Senna, da Escola Ayrton Senna, e a Copersab, que é a Cooperativa Escolar da Escola Arcelino Soares Bueno. Então, essa visita foi no intuito de visitarmos a cooperativa, que é a Coebompa, que é a cooperativa da Escola Bom Pastor. Ela é coordenada pelo professor Everaldo, que é doutor em cooperativismo, e ele também presta assessoria para as nossas cooperativas aqui pela FAI Faculdades. Essa cooperativa, a Coebompa, ela é a primeira cooperativa escolar do Brasil. Então, essa viagem, na verdade, ela foi no intuito de fortalecer as práticas do conhecimento dos nossos alunos, né, do cooperativismo, de trabalhar com essas cooperativas, como eles vêm desenvolvendo esses trabalhos nas escolas. É um conhecimento para eles, né, da onde vem essa ideia de cooperativismo, como se trabalha, já que a Coebompa ela já é, né, um marco aí na história de cooperativismo para todas as escolas.
Com certeza essa viagem vai gerar também novos frutos aí para a formação de outras cooperativas também, porque quando uma escola vê que a cooperativa da outra dá certo, também resolve, né, desenvolver essas atividades. Será que vai seguir por esse caminho, secretário?
Eu acredito que sim, Thiago, porque eles vieram bem motivados, né? E a gente também, então a gente está trabalhando muito em cima das cooperativas, os professores, os diretores e os alunos principalmente vieram muito motivados em dar sequência nesse trabalho.
E o trabalho de orientação e formação dessas cooperativas, como a secretária já falava, continua através também da parceria com a FAI, é isso mesmo?
Isso mesmo, Thiago, a parceria continua, né? O professor Everaldo também continua nos assessorando e, lógico, a gente tem várias programações aí sobre a formação. Por exemplo, no dia 12 a gente teve uma formação das cooperativas escolares com a professora Juliane da FAI, com o tema fluxo de caixa, que foi onde os alunos, né, tiveram um controle, tiveram uma aula, ou seja, uma palestra sobre o controle financeiro das cooperativas e também uma aprendizagem prática, né, da questão dos valores e dos fundos das cooperativas.
E ontem, né, secretária, tivemos a apresentação também dos projetos das cooperativas. Como é que foi também essa apresentação? Como é que se deu esse evento?
Na verdade, Thiago, ontem à tarde houve então a apresentação dos projetos das cooperativas para o comitê gestor, para o Condica e para o conselho tutelar, no intuito de mostrar para eles como essas crianças trabalham nas escolas, né? Para não ser, por exemplo, dizer que as crianças estão indo para a escola para trabalhar, né? Na verdade, elas têm essa cooperativa, onde elas desenvolvem as atividades, além, claro, do horário escolar normal, né? E no turno inverso, então, elas trabalham nas cooperativas. Então, esses projetos apresentados ontem pelo comitê gestor e para o Condica e para o conselho tutelar é nesse intuito, de mostrar e dizer para eles como é realizado esse trabalho das cooperativas nas escolas.
Muito bem. Além, né, como já falamos, da formação para os estudantes que participam dessas cooperativas, o município constantemente investe na formação dos professores. O que nós temos para destacar, secretária Iné, da formação dos nossos profissionais docentes?
Bom, a gente, esse mês de setembro, então, a gente teve no dia 11 a formação para os professores com o tema interdisciplinariedade, que foi com o professor Vianney da FAI Faculdade de Itapiranga. Essa formação, então, ela é integrada ao programa União Faz a Vida, e o tema que foi escolhido, sabemos que ele é muito importante na aprendizagem dos alunos, né, que é a interdisciplinariedade, que é um olhar diferente do professor, porque o professor ele tem que interagir com as demais disciplinas, né? Então, onde a gente teve uma visão de como relacionar uma disciplina com a outra, né? E assim também elevando a dinâmica para as salas de aula, bem como na forma de ensino dos nossos alunos.
Muito bem. Tivemos o acampamento Farroupilha, né, secretária, na última semana. E as escolas também tiveram uma participação fundamental e importante no cultivo dessas tradições, levando ao conhecimento do acampamento Farroupilha, também estudando um pouquinho mais a nossa tradição gaúcha. Como é que foi essa participação também dos alunos na 8ª edição do acampamento Farroupilha aqui do nosso município?
Thiago, a participação dos alunos foi muito interessante, porque a gente via que eles praticamente participavam de todas as oficinas. Então essa integração foi muito boa, a gente teve uma avaliação muito significativa, porque no dia 18, na segunda-feira, foram os alunos da educação infantil e da pré-escola e os alunos do primeiro ao quinto ano. Eles tiveram as atividades de apresentações artísticas, de oficinas, de dança, de brincadeiras, de oficinas culturais. Então, esse desenvolvimento deles, eles passaram o dia lá interagindo numa integração entre as escolas. E no dia 19, na terça-feira, então, foram os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que também estiveram realizando essas apresentações. Então, é no intuito de integrar as escolas, né, e também aprender um pouquinho sobre a nossa cultura.
Com certeza. Falando um pouquinho também, secretária, sobre o programa de alfabetização de jovens e adultos, também um programa importante que é desenvolvido pela Secretaria. O que destacar desse programa?
Bom, Thiago, ontem foi realizada duas formaturas do programa Alfa, que é alfabetização de jovens e adultos, em parceria com o Senar, né? Então, a primeira formatura foi realizada com a turma da comunidade do Alto Alegre, com a turma coordenada pela professora Giselda Denis, e a segunda turma foi na comunidade de São Pedro, coordenada pela professora Sandra Mício. Né? Então, a gente acompanhou essas aulas dessas alunas, né, nessa alfabetização, e a gente quer parabenizar a todos os formandos. Foi um belíssimo evento, com certeza é aí um caminho a eles a seguir, com certeza é uma nova etapa da vida deles, que vem promovendo, na verdade, esse programa vem promovendo ações sociais, né, nessas comunidades.
Com certeza, e também realizando, quem sabe, o sonho de muitas pessoas, que é poder ler, poder escrever seu nome, né, conseguir melhorar também e avançar também nessa questão do estudo. Também, secretária, cabe a gente destacar algumas palestras. Vamos ter aí nos próximos dias palestras com o pastor Josias, e também no dia 4 de outubro, né, estaremos aí recebendo o Thiago Link, né, um grande exemplo de vida e superação. O que destacar dessas palestras?
Thiago, no dia 20, do dia 25 a 28, então nós estaremos realizando nas escolas, na escola Arcelino Soares Bueno, na escola Ayrton Senna e na escola Marcílio Dias e na escola Tenente Portela, palestras com o pastor Josias Leão. Tá? Ele vai estar realizando palestras motivacionais com o tema Minhas Atitudes de Hoje para um Futuro Melhor. São palestras onde a gente sentou, conversou, organizou, planejou com o pastor, devido à preocupação dos professores com alunos dessa idade, né, em motivá-los a frequentarem as aulas. Estava tendo assim muita dificuldade dos professores em manter a ideia dos alunos de que estudar é importante, Então a gente procurou o pastor Josias Leão e conversamos com ele, e eu acredito que vai fazer um excelente trabalho com os nossos alunos.
Com certeza. Então, começando no dia 25, né, então as palestras nas escolas com o pastor Josias Leão. E no dia 4, né, de outubro, o Thiago Link vai estar aqui em Tenente Portela também para uma palestra. Como vai funcionar essa palestra, qual o local e como é que as pessoas podem fazer para participar, secretário?
Thiago, esse evento ele é realizado pela Escola Ayrton Senna. Vai ser no dia 4 de outubro, às 19 horas, no Clube Recreativo Comercial. Tá? É um evento de motivação, de superação, de aceitação com o menino Thiago Link. Né? Então a gente sabe que é muito importante para a nossa comunidade também participar. Também nesse dia haverá apresentações culturais com os alunos da escola. E também esse evento ele é realizado por venda de ingressos. Tá? Ele vai ser no valor de R$ 5,00 para os adultos e R$ 3,00 para os estudantes. É muito importante, eu acho, toda a comunidade participar, né? É um evento da escola que com certeza vem aí a deixar um bom exemplo para todos nós.
É super acessível o valor também, né? R$ 5,00 e R$ 3,00, R$ 5,00 para adultos, R$ 3,00 para crianças. Ingresso na hora, né, secretária?
Ingresso na hora e já tem ingressos antecipados na Escola Ayrton Senna.
Tem antecipados até porque também, né, o pessoal tem que lembrar que as vagas são limitadas,
são,
né?
Limitadas,
temos
um
número X de pessoas que podem ir no Clube Recreativo Comercial. E o Thiago Link certamente é uma grande pessoa, um grande exemplo de superação que atrai multidões nas palestras que ele está fazendo. Não só aqui na região, fora do estado, em São Paulo. Até clubes de futebol já levaram ele, né, para dar palestra motivacional aí para os seus atletas. Então, importante, um momento diferente e único proporcionado pela Escola Ayrton Senna, que vale muito a pena conferir, então, dia 4 de outubro, 19 horas, no Clube Recreativo Comercial, ao valor de R$ 5,00 para adultos e R$ 3,00 para crianças. Secretário, tivemos ainda, para destacar, a gente está chegando no fim do mês de setembro, né, um mês que você fala muito no acampamento Farroupilha, mas também temos o nosso ato de civismo, Semana da Pátria e o desfile cívico de 7 de setembro. Desfile bonito, importante, os indígenas participando também do nosso desfile, momento também de protesto de algumas escolas estaduais, né, em função da situação que o governo do estado passa e repassa para os seus professores, parcelando salários. Mas um momento de civismo importante que teve uma boa adesão de todas as escolas.
Bom, Thiago, iniciamos a Semana da Pátria no dia 1º, então, com os hasteamentos e arreamentos das bandeiras. Mas hoje eu só quero agradecer, né, pelo belíssimo desfile que a gente teve. Agradecer principalmente às escolas que participaram, aos professores, aos funcionários, aos alunos, às entidades, os secretários e a administração municipal que participaram e auxiliaram no desfile, né? Mas principalmente a comunidade que veio prestigiar o desfile. A gente viu que foi inúmeras pessoas, né? Então a gente tava bem feliz, contente. Foi um belíssimo evento, um evento de sucesso. Então a gente só tem a agradecer a todos por prestigiar esse evento.
É, com certeza, o desfile cívico, muito importante, né? A participação de todos para mostrar também o seu amor à pátria, ao nosso querido país, Brasil. Secretária Irineia, destacamos aí várias atividades, né, da secretaria. Gostaria de agradecer também a sua participação aqui no programa da Prefeitura deste sábado, agradecer as suas informações e colocar os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade para suas considerações finais.
Obrigada, Thiago, pelo espaço cedido mais uma vez. A gente sabe que a gente vem aqui e que pode falar um pouco dos trabalhos realizados pela secretaria, né? Então, esses foram os trabalhos realizados no mês de setembro, um pouquinho de agosto, final de agosto e no mês de setembro. Já estamos planejando aí o mês de outubro, que mês de outubro tem o Dia da Criança, tem o Dia do Professor, né? Então, vem novidades por aí para as escolas e, com certeza, podendo contar sempre com a participação e o apoio da administração, dos professores, dos alunos, dos pais, enfim, de toda a comunidade. Então, a gente agradece mais uma vez o espaço e, com certeza, desejando aí um ótimo fim de semana a todos.
Muito bem, nós conversamos no programa da Prefeitura com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Coquelena. Muito bem, dando prosseguimento ao programa da Prefeitura deste sábado, nós vamos conversar agora com a presidente do acampamento Farroupilha, aqui de Tenente Portela, a Dulcineia Sala Proknoff, que também é professora, né, do nosso município, esteve presidindo o acampamento Farroupilha nesta 8ª edição, que se encerrou aí na última quarta-feira. Dulcineia, primeiramente, uma boa tarde, uma alegria pela mais uma vez aqui nos microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade e da Rádio Municipal. Eu estou novamente aqui ocupando esse espaço, agora, depois do evento concluído, né, para agradecer a todas as pessoas que estiveram participando em todos os dias, as pessoas dos ranchos que abrilhantaram o evento com seus convidados, com todos os amigos que estiveram lá tomando chimarrão e fazendo aquele churrasquinho. Também a todas as escolas que foram participar. Fizemos diversas atividades com os alunos.
Dulcineia, durante esses dias do acampamento, a comunidade que foi visitar a Praça do Imigrante viu muitas apresentações artísticas das invernadas de fora. Você colocaria isso como um dos destaques da edição deste ano do acampamento Farroupilha?
Com certeza, Thiago. A gente fez o convite, né, para vários CTGs e escolas do nosso município e de municípios vizinhos, e eles aceitaram o convite e vieram participar com maravilhosas apresentações. Com certeza foi um grande destaque neste 8º acampamento Farroupilha.
Na quarta-feira, quando do encerramento também, percebemos muitos cavalarianos participando do encerramento, conduzindo a chama pelo centro da nossa cidade. Tudo isso, o acampamento, as invernadas, o contato com o cavalo, isso faz com que se resgate também um pouquinho dessa tradição, né? Especialmente naquelas novas gerações que estão iniciando, é isso mesmo?
Sim, com certeza, tinha aproximadamente 60 cavalarianos, e não eram só homens. As crianças, as meninas, as mulheres, as prendas, todas participando. Então a gente vê que os pais, né, já se preocupam em estar trabalhando os nossos costumes já desde os pequeninos, né, para a gente continuar elevando a nossa tradição.
A nossa cultura gaúcha é, né, uma cultura muito rica, tanto na sua indumentária, nas danças, nas atividades que hoje são esportes, mas antigamente era um trabalho, né, destinados com cavalo, a laçada, né. Isso também foi contemplado durante o acampamento, né, tivemos apresentações com cavalos, com também competição de laço, é isso mesmo, né?
Isso, tivemos também, nós nos preocupamos muito em trabalhar a nossa questão cultural, né, então, além de, claro, ter fandangos, shows, nós nos preocupamos bastante com essa parte. Então, teve homenagens, né, ao tradicionalista Paixão Cortes, fizemos campeonato de laço, fizemos o encontro das invernadas, então, para trabalhar as danças e diversas outras coisas que a gente programou, então, para estar trabalhando a nossa cultura.
A missa crioula também, né? Tive a oportunidade de participar, achei muito interessante também a missa.
Com certeza, não podemos deixar de fora, né, de comentar e agradecer também ao Padre Guido e todas as pessoas que estiveram participando na missa. Segundo informações que eu tive, foi dentre anos, relacionado a anos anteriores, né, a missa que teve o maior número de participantes, né, então foi muito gratificante, a gente ficou muito feliz, né, e vieram nos parabenizar pela belíssima missa que a gente organizou.
Com certeza. Dulcineia, então, a gente quer agradecer a sua participação no programa de hoje da Prefeitura e, é claro, abrir os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade mais uma vez, para que você faça os agradecimentos, então, a toda a comunidade que participou do acampamento Farroupilha.
Sim, com certeza, Thiago. Eu poderia ficar horas aqui falando e agradecendo, né, de tantas pessoas que a gente teria para agradecer. Mas eu gostaria de agradecer em especial a comissão que nos teve dando um costado, como a gente se diz, né, a comissão organizadora. Se não fosse todos esses casais que fazem parte do CTG Sentinela da Fronteira, né, com o patrão Sidney, nós não teríamos conseguido organizar um evento tão bonito como foi feito, né. Queremos pedir desculpas se caso alguma coisa não saiu do agrado de todos, mas a gente sempre teve tentando organizar pelo melhor e para que fosse um evento de sucesso, assim como a gente ouve as pessoas comentarem que foi. O nosso muito obrigado, então, a todos que colaboraram. E até uma próxima acampamento Farroupilha.
Muito bem, nós conversamos no programa da Prefeitura com a presidente da 8ª edição do acampamento Farroupilha do nosso município, a professora Dulcineia Sala Proknoff.
E vamos agora então para os avisos e comunicados do nosso programa. E o secretário da Junta Militar aqui de Tenente Portela convoca todos os jovens pertencentes à classe de 1999, alistados no ano de 2017 e anteriores, que não fizeram a inspeção de saúde. Será realizado então no dia 28 de setembro, tendo como local o Centro Recreativo Católico, ao lado da Igreja Matriz aqui de Tenente Portela. O início dos trabalhos será às 7 horas da manhã e levar os seguintes documentos: o certificado de alistamento militar, a certidão de nascimento, a carteira de identidade e CPF, e para casados, trazer a certidão de casamento, e quem tiver filhos, trazer a certidão de nascimento também. E os estudantes de ensino superior trazer também o atestado de frequência. E além também, esta convocação é para jovens da classe 1998 e anteriores que foram dispensados e ainda não fizeram o juramento à bandeira. E é pedido então para que compareça no Centro Recreativo Católico neste dia 28 de setembro a partir das 15 horas. Esse então foi o edital de convocação para a Junta de Serviço Militar aqui de Tenente Portela. E encerramos então o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tenente Portela. Prefeito Clairton Carbone, vice Valdir Machado Soares, o lema é Trabalho e Desenvolvimento. A todos um bom final de semana e até o próximo programa.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.